Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao podcast do Minuto do Marketing Digital. Agradeço imensamente o seu play. Isso significa que você está dando valor para esse podcast. E você que está chegando agora, sinta-se em casa, por favor, sinta-se em casa. Não deixe de ouvir os episódios anteriores, pois quem sabe um desses episódios certamente vai fazer muito sentido para você, tá bom? E também você pode enviar sugestões, dicas, críticas, elogios, porque é construtivo, eu sei disso. Bom, pessoal, o episódio do podcast de hoje, né, eu vou falar sobre o mercado digital e os seus desafios, tá? Esse é um episódio que eu já estava querendo fazer um bom tempo para a gente poder contextualizar melhor a profissão do marketing digital e os atributos que esse profissional do marketing digital ele precisa ter, tá? Então, eu separei aí por tópicos, vou colocar aqui como vai ser a dinâmica e vou mandar ver, tá bom? Só lembrando que essa é uma apresentação que eu tô fazendo aqui para vocês em formato de podcast, que eu também sou professor da Faculdade FAU de Limeira, do aula de pós-graduação lá, e eu achei interessante pegar uma apresentação que eu fiz para os meus alunos, eu modifiquei essa apresentação para trazer para vocês, tá bom? Então, o primeiro tópico que eu vou trazer será o campo de atuação, depois competências, depois cargos e remuneração, depois diferenças, diferenciais e certificações e o que as empresas esperam de você. Bom, então vamos aí, né, pelo campo de atuação, né? O campo de atuação que tem dentro do marketing digital, ele aqui é alguns aqui, tá? São um dos principais. A gente tem hoje o um profissional que trabalha com inbound marketing, a gente tem um profissional que trabalha com métricas, nós temos um profissional que trabalha como redes sociais, temos um profissional que trabalha com e-commerce, temos consultoria de marketing digital e tem um professor de marketing digital. São os campos de atuação. As competências e diferenciais. Primeiro, você tem que ser apaixonado por aprendizado. Sim. Eu coloco essa característica primeiro justamente porque é dela que todas as outras deveriam ser. Você quiser ser um bom profissional de marketing. Você deve gostar muito de aprender, tá? E ter afinidade com o digital. O marketing está cada vez mais imerso nas soluções digitais e para pensar em estratégia nesse contexto, é preciso que o profissional de marketing digital seja familiarizado com as diversas interações e possibilidades que a internet proporciona, tá? E o domínio das principais técnicas de marketing digital, né? Para trabalhar com marketing digital, você precisa ser expert em uma das principais práticas ou pelo menos ter habilidade de se virar em várias delas. É, a gente costuma chamar do generalista, né? Afinal, ser um profissional polivalente pode ser um bom ponto de partida para um cargo de gestão em marketing digital ou gerente de projetos. E aí você vai precisar articular diversas estratégias diferentes, pensando num plano de marketing da empresa de forma interligada. Isso é muito importante porque você consegue concentrar todos os canais que a sua empresa atua, né? Você consegue também ter um posicionamento dentro de todos esses canais. Isso faz com que a sua empresa tenha uma presença 360, né, que a gente costuma dizer, né? E as principais expertises que temos hoje no marketing digital, né, hoje são o SEO, que eu vou falar um pouquinho depois, o inbound marketing, redes sociais, e-mail marketing, mídias pagas, o design, o web analytics e o growth hack, que eu vou detalhar mais um pouquinho para vocês. Bom, trabalhar em equipe. Olha, se você não gosta de trabalhar em equipe, não trabalhe com marketing digital. Agora, se você gosta, você deve muito, 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 muito ter ciência que você vai ter que compartilhar muita coisa bacana, né? E assim, é uma área que é cheia de desafios e a expertise do profissional de marketing digital, ele precisa muito, muito saber trabalhar em equipe. Não dá para trabalhar sozinho, então. Trabalhar em equipe é um dos grandes diferenciais que você vai ter ao entrar numa empresa e saber que você precisa dividir, contribuir e somar muito e muito mais, tá? E precisa ser curioso, né? Se você é aquela pessoa que não sossega enquanto não acha a resposta para suas dúvidas, que levanta à noite para pesquisar no Google uma dúvida maluca que apareceu na cabeça, quer sempre perguntar por quê, que está sempre ligado no que está acontecendo e quer participar de tudo, se sua resposta foi sim à maioria das perguntas, parabéns! A chance de você ser um bom profissional de marketing. Bom, criatividade. Essa é uma das habilidades que a maioria das pessoas associam a um profissional de marketing. Vocês sabiam disso? Ser criativo é muito importante. Organizado é um dos pontos-chave também para esse profissional. Para dar conta de fazer tanto e coordenar tanta coisa, é preciso ser organizado. Não há profissional de marketing bem-sucedido que seja relapso ou desorganizado com seu tempo, seu espaço e com seu trabalho. Organização. Iniciativa. Sempre busque entender, antes de uma entrevista, conhecer a empresa e seus principais concorrentes. Isso também é fundamental, gente. Isso é o básico, né? Então, se você vai trabalhar numa empresa, né, e principalmente você vai fazer uma entrevista de emprego para a área de marketing daquela empresa, você, no mínimo, tem que entender quem são os concorrentes desta empresa que você está indo participar da entrevista. Então, isso é muito importante, né? E o profissional de marketing nunca pode dizer que não tem o que fazer. Não, gente, eu não aceito isso, sabe? Eu já trabalhei em algumas empresas, assim, e às vezes a pessoa que está do meu lado fala, não tem nada para fazer. Pô, tem muita coisa para fazer, né? Então, assim, você entendendo, sabe, quando você entra na empresa, seu primeiro dia de trabalho, procure conhecer como a empresa funciona melhor, né, os departamentos, qual é o calendário estratégico que a empresa tem, né, de que forma as pessoas se comunicam dentro da empresa, quais são as percepções das pessoas referente à empresa e que as pessoas esperam também do departamento de marketing. Então, tudo isso faz com que você comece a ter um leque grande de conteúdo, um leque grande de possibilidades dentro da empresa, de lançar projetos internos, né, de criar ações internas, de convidar pessoas a participarem do seu departamento de comunicação, levando os comunicadores, né, os colaboradores ali da empresa a participarem de ações das mídias sociais. Tem muita coisa legal, né? E assim, e tem aquele profissional de marketing que sempre correndo atrás do RH da empresa para saber de informações. Faça o contrário. Marque uma reunião e monte um calendário de marketing conjunto. Ou seja, não corra, né, atrás do RH da empresa para saber de informações. É mais fácil marcar uma reunião com o seu departamento de RH para entender como que funciona a empresa, se tem jornal interno, se não tem, quais são as ações que tem uma vez por semana, né? Tem empresa que tem o CIPATE. Então, tenta se envolver com o departamento de RH e criar um calendário de marketing conjunto. Então, o profissional de marketing, quando ele entra, né, seu primeiro dia ali na empresa, ele tem que entender de tudo isso, né? E network, né, gente? Eu acho que o network, ele é muito importante. Você se cercar de pessoas talentosas, pessoas que você cria ali uma rede de apoio quando você tiver problemas. Isso é muito bom, porque elas vão poder te ajudar, elas vão abrir portas para oportunidades que você, de repente, não está conseguindo entrar no mercado. Isso acontece, você ficar um tempo desempregado, né? E essa rede de network, ela funciona muito bem, né? E assim, participe, é por isso que eu falo para você, participe de encontros e conferências do setor, né? É a melhor, né? É a melhor coisa, é um conjunto de habilidades por meio de workshops e apresentações em profundidade. Então, assim, se envolva nos grandes eventos, nas grandes feiras, crie laços, crie relacionamentos, troque experiência com outras pessoas. Por isso que eu falo que, bem no início ali da nossa apresentação, que você não pode ser tímido, né? Você não pode ter vergonha, você tem que ser uma pessoa aberta a novidades, uma pessoa muito esclarecida quanto a um debate, você saber que às vezes o que você pensa, o outro pode pensar diferente, mas de algum modo vocês vão somar com propósitos, ideias e conceitos. Então, assim, esse é o grande diferencial. Então, o network, ele é a sua maior rede. E crie projetos pessoais, né? Crie projetos pessoais, participe de grandes portais que você, de repente, possa ter uma possibilidade, né? Se convide, fala, eu gostaria de ser um colaborador do seu portal, do seu site, do seu blog, ou faça que nem eu, monte um podcast, compartilhe suas ideias com outras pessoas, né? Eu escrevi por muito tempo em dois portais, né? O E-Commerce News, eu escrevi muito artigo para o E-Commerce News, depois eu passei a escrever artigo também para um canal chamado Gessuri, que é do agronegócio, que é o canal da suinocultura e avicultura, né? Eu escrevi muito tempo, né? Isso faz com que você comece, né, a adquirir habilidades, né, para escrever mais, de se expressar melhor, de ter um entendimento das coisas. Então, assim, crie projetos pessoais, monte o seu blog, tá? Isso é muito importante para você que queira entrar no marketing digital, né? Então, assim, experimente suas próprias ideias e não apenas escuta, né? Teste projetos pessoais com teorias suas, né? E aquilo, escreva artigos para segmentos específicos, monte um canal no YouTube para discussões, né? Como eu falei, faça um podcast com temas que você goste, né? Experimente otimizar, né? Ou seja, treine o SEO, compre mídia e seja capaz de assumir a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso de um projeto que seja totalmente seu, né? E aí vem a parte de independência e dinamismo. Quem já trabalha com marketing sabe a loucura que muitas vezes é o dia a dia e como é importante que o profissional saiba resolver com rapidez as crises que acontecem. Eu tenho até um case interessante para falar aqui para vocês, né? Eu lembro que na empresa onde eu trabalhei surgiu, né, através de grupos do próprio Facebook, que nós estávamos contratando cerca lá de 20 pessoas, né? E isso se espalhou de uma forma tão rápida, né? Eu tinha acabado de chegar na empresa, fiquei ciente do que estava acontecendo. Eu falei, bom, o pessoal estava meio desesperado do nosso RH, né? Eles estavam preocupados, que eles não sabiam qual a repercussão que isso teria, né? Se crescesse mais ainda, porque o receio deles é que tivesse muita gente na porta da empresa esperando uma oportunidade, né, para participar, né, porque a pessoa falou que era só ir lá na empresa que ia começar o processo seletivo, que era para levar um currículo. Então, assim, imagina, né, a situação nossa. Bom, o primeiro ponto que eu tive que ter ali com uma certa rapidez, né, foi o quê? Identificar a origem, né, a origem dessa publicação. Eu cheguei até o grupo da onde saiu essa primeira informação, entrei em contato com o responsável do grupo, ele me respondeu prontamente, e aí eu perguntei para ele como que ele obteve essa informação referente à vaga de emprego que estava ocorrendo lá na empresa onde eu trabalhava. E ele falou que uma pessoa havia, num bate-papo com ele, falado que ia abrir essas 15 vagas lá, 15 ou 20 vagas, na empresa, e por isso que ele achou pertinente colocar. Daí eu expliquei para ele que não existia essa vaga dentro da empresa, e aí ele soube entender, aí até me coloquei à disposição, caso tivesse outras situações igual a essa, que ele me procurasse, que aí eu poderia, logicamente, com toda a transparência, dar essa informação para ele, se era verdade ou se era mentira realmente. Então, ele tirou o post, fez um outro post dizendo que era mentira a questão da vaga lá na empresa. Então, resolver com rapidez as crises, isso também faz parte desse profissional. Saber como agir, isso é muito importante. E você também que trabalha, né, que tem interesse de entrar no marketing digital, você tem que entender que existem as associações e as entidades, né? Uma das associações que existe aqui hoje, que é a ABRAD, né? A ABRAD é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, né? Atualmente, aí, segundo a ABRAD aqui, né, a ABRAD de São Paulo, né, existe ABRAD em outros municípios também, em outros estados, tá? Mas a ABRAD aqui nossa, né? Aqui de São Paulo, segundo ela, são mais de 200 registros no estado de São Paulo, né, de agências digitais, né? Para você que quer conhecer um pouquinho da Abrad, abrad.com.br é a Associação Brasileira de Agências Digitais. A gente também tem a ABCOM, né? Para quem não conhece, a ABCOM é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, tá? Então tem algumas empresas que são vinculadas à ABCOM, que é a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico. E tem a Câmara ENET, a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, que faz toda a questão de regulamentação, né, das transações eletrônicas lá. Você pode entrar lá para conhecer um pouco mais o site deles, né? E aqui a gente também tem um pouquinho, gente. Esse é um dado bem bacana, que esse é o da Resultados Digitais, né? Que é o perfil das agências digitais, né? Então, segundo eles aqui, né, os dados, né, são associados à parcela de 91,4% dos respondentes, que equivale a 954 pessoas, né, que, segundo eles, disseram prestar serviços digitais. E mais da metade dos participantes desse grupo, ou seja, 52,7%, são sócios ou CEOs das agências, que também ganharam destaque, né, de profissionais que trabalham nas áreas de marketing, mídias sociais, vendas e novos negócios, né? Então, para vocês entenderem, o perfil da agência hoje, 52% aí são CEOs, né? Que aí vem aquele pessoal ali que, por exemplo, aqui, 18,9% são analistas, né? Então, ou seja, não necessariamente toda agência tem um gerente, né? Olha só que interessante. Primeiro vem o dono da agência, e vem o analista e o produtor, né? E aí com 7,9% tem coordenador ou um supervisor, né? E aí 7,3% existe um cargo de diretor, e 6,3% a gente tem o gerente, né? E aí 4,4% são outros, e 2,5% são estagiários. Então esse é o perfil das agências, né? Onde 52% são os donos ali, né, que realmente vai para a linha de frente, que resolve, né, deve ser um empreendedor individual, em sua maioria das vezes, e as agências que já tem o CEO e segue um fluxo diferente, 18,9% já possuem um analista, né? Isso é bem legal, porque como você vai, né, estruturar isso, né? Então, a gente tem aí uma média aí de colaboradores dentro das agências, né? Qual é a quantidade, né, de funcionários que tem uma agência de marketing digital? Olha só que interessante, ó. 39,2% tem de 6 a 25 colaboradores, né? Então é de 6 a 25 colaboradores aí, que é o time aí das agências, né? De 33,6% são de 2 a 5 colaboradores. Então, olha só como não é, né, a nossa área, pessoal, isso que é muito importante vocês entenderem, que a nossa área de marketing digital, ela não contrata um monte, né? Ela é uma área muito específica. São especialistas, alguns generalistas, né, que vão fazer parte das agências, né? E aí só 10,6% ali daqueles 954, né? 10,6% falaram aí que no seu quadro de colaboradores tem de 26 a 50. 3,3% falaram que de 51 a 100, né? E só 2,2% falaram que tem de 1.000 a 500, tá? E 11,1% se dizem individuais, ou seja, eles mesmos, e vamos que vamos, né? Então, assim, um outro ponto interessante, que é o ticket médio das agências, né? O ticket médio delas, quanto que fatura uma agência de marketing digital, tá? Então, 42,1% fala que o ticket médio delas é até R$2.000, né? A gente tem de 28% ali, dizem que é de 2 a 5. 16% de 5 a 10 mil, e 5,9% diz que é de 10 a 15 e 7,4 acima de 15 mil reais. Então a gente vê que é um mercado ainda onde o profissional ele tá se reinventando, né? E muitas vezes você vê que são pessoas que tinham uma profissão, acharam interessante entrar para o marketing digital, e aí a gente vê mais ou menos esse perfil aí, né? E quais são os serviços mais prestados, gente? A maioria responde aqui que é compra de mídia, ou seja, campanha de Google Ads, Facebook Ads, ou seja, são os serviços mais procurados nas agências hoje, tá? E aí, por segundo, vem gestão e monitoramento de mídias sociais, é o segundo mais buscado, ou seja, para prestar serviços, né? Criação de campanhas de e-mail marketing está em terceiro lugar. Em quarto vem marketing de conteúdo. Em quinto vem criação de landing pages. Em sexto lugar vem o SEO. Em sétimo entra automação de marketing. Em oitavo, consultoria em vendas. E por último ali vem desenvolvimento de site e blog, né? Então são os tipos de serviços que são buscados nas agências. E, obviamente, as agências estão buscando no mercado esses perfis de profissionais. Então, já fica uma excelente dica para você em questão de curso, de qualificação, tá? Bom, e as carreiras, né? Então, nós temos aí o UX, SEO e design, né? Que, basicamente, são as áreas que trabalham aí com a experiência do usuário, né? Esse profissional é responsável por otimizar a página de sites para que fiquem o melhor possível, posicionado aí nos mecanismos de busca como o Google, né? E trazendo assim maior usabilidade, acessibilidade, um visual moderno para qualquer tipo de mídia, né? Tem um especialista em automação digital, que trabalha essa parte do comportamento do consumidor, continuando, né? Que continuar mudando no mercado digital, até mesmo em relação às estratégias de marketing digital. Automação de marketing digital consiste aí em três pilares, né? Que é rastrear todos os pontos de contato entre as empresas, clientes e potencial leads. Automatizar a execução, ou seja, automatizar tarefas individuais e repetitivas do marketing. Gerar relatórios e analisar dados das melhores ações digitais, como site, blog, mídias sociais, e-mail, anúncios, e identificar quais ações geraram mais resultado. E aí entra o especialista também em dados, né? Se você gosta aí de conta, se sua frase favorita é não sei, sou de humanas, e você quer trabalhar com marketing, eu tenho duas notícias, uma má e uma boa. A má notícia é que para ser um profissional de marketing, você precisa ser apaixonado por números. Acompanhar de perto o desempenho de suas campanhas e saber de cor os resultados para poder defender os investimentos em marketing. Já boa, nem tudo está perdido. Como dizia uma colega minha de trabalho, né, uma gerente de redes sociais, ela falava o seguinte: uma vida toda de humanas não quer dizer nada se você resolver desafiar a si mesmo e vencer o medo dos números. É verdade. Bom, e você também tem que ter uma mente analítica, né? Então a gente entra na parte de BI, né? Junto com a fixação pelos números, é obrigatório saber interpretá-los e pensar estrategicamente como melhorá-los. De nada adianta medir o que for possível e não usar os resultados do Analytics e novos insights para melhorar os resultados da empresa, né? E aí também tem um gerente de e-commerce, que é um profissional que é responsável por gerenciar, coordenar, controlar projetos do comércio eletrônico. Um gerente de e-commerce, ele organiza a loja virtual da empresa, gerenciando todo o processo de vendas online. Então ele tem que entender de compras coletivas, de marketplace, compra de mídia, automação digital, de logísticas e de direitos digitais. E aí a gente entra no Growth Hacking, que relativamente é uma nova posição que se concentra na captação de tendências de consumo. Esse profissional deve usar uma abordagem exclusivamente digital para atingir o mercado, entendendo os hábitos e comportamento do usuário. Bom, a gente tem o gerente de mídias sociais, que ele mapeia comunidades, alimenta grupos de discussão e cria relacionamento com públicos estratégicos na internet com o objetivo de promover engajamento e fidelização à marca. E aí a gente tem aquele profissional do inbound marketing. Para você que não ouviu o episódio anterior a esse, eu estou falando sobre inbound marketing, né? Então, esse profissional de inbound marketing, esse cara do marketing de conteúdo, né? A gente sabe que ele vai trabalhar com a publicidade online, na qual uma empresa, né, se promove através de blogs, podcasts, vídeos, e-books, newsletters, white papers, SEO e outras formas de marketing de conteúdo. Resumindo, esse profissional tem que saber fazer os clientes ou potenciais clientes ganharem interesse através de conteúdo. Bom, pessoal, vou ficar por aqui hoje. Consegui trazer um pouquinho aí dessas áreas, né, do marketing digital, quem são os profissionais, as etapas, o que precisa ser feito. Falei de agências, falei do perfil, de oportunidade, como tem que ser o profissional, que ele tem que pensar em projetos, que ele tem que criar networks, ter iniciativa, ser organizado, criativo, né? Que precisa ser curioso, né? Falei muito sobre essa parte. Tem que saber trabalhar em equipe, isso é muito importante. E ter domínio das principais técnicas do marketing digital, que é o SEO, o inbound marketing, redes sociais, e-mail marketing, mídias pagas, design, web analytics, né? Então eu dei muita ênfase nisso. E que tenha afinidade com o mercado digital, né? Que tenha competências diferenciais, tenha bons cursos, que seja apaixonado em aprender, né? Não deixe de estudar, de se envolver, de estar em workshops, em feiras. O conhecimento é fundamental, porque o campo de atuação do marketing digital é muito grande, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí os seus comentários. Agora também criei um e-mail, pessoal. Então você pode mandar um e-mail para mim, viniciusdias@minutodomarketingdigital.com.br. Estou lá nesse e-mail. Em breve estarei lançando o site do Minuto do Marketing Digital, totalmente focado em podcast, tá bom? Muito obrigado. Continue comigo nos próximos episódios. Conecte-se comigo. Um grande abraço e até mais.